Programa Ponto de Vista.
Viver em família, cultivar o amor que nos deixou Jesus Cristo, nosso Salvador. Aprender com São Francisco a viver feliz, amando o irmão como o Senhor nos diz. Sejamos pobres, humildes perante o nosso irmão, mas ricos em paz e bem dentro do coração, vivendo em fraternidade, sendo eterno instrumento de paz e bem. Paz e bem. Sempre no mundo a harmonia entre os homens, paz e bem. Paz e bem, paz e bem. Que reine sempre no mundo a harmonia entre os homens, paz e bem. Em todas as criaturas, obras do Senhor, que fez o céu, a terra, nos abençoou com tantas maravilhas, obra-prima ele fez. No horizonte o sol surgindo outra vez, pra brilhar e aquecer a sua multidão, que segue unida cantando em devoção, vivendo em fraternidade, sendo eterno instrumento de paz e bem. Os homens, paz e bem. Paz e bem. Paz e bem. Que reine sempre no mundo a harmonia entre os homens, paz e bem.
Nós estamos, portanto, aqui com o Dr. Fernando, falando sobre a questão da violência, da superação. Ele está trazendo algumas informações importantes. Até então falamos, sobretudo, sobre a questão do crime organizado e a incidência que tem nesses índices de violência. Padre Marcos está na linha? Padre Marcos?
Oi, Padre Crispim, sou eu,
Reinaldo. Ô, Reinaldo, vamos lá.
Nós estamos aqui já na concentração, Padre. Muita gente já chegando, de branco. O pessoal do Colégio Imaculada Conceição aqui. Estou no aguardo também da irmã para dar uma palavrinha para o senhor, Padre. Mas estou aqui com o Padre Marcos Roberto, da paróquia Santa Terezinha, aqui do Jardim Maracanã, em Dourados. Ele vai dar uma palavrinha com o senhor, Padre.
Padre Marcos, você está bom?
Ô, Padre Crispim, bom dia. Estou ótimo, irmão.
Como é que foi a festa ontem?
Aí do estúdio da Rádio Coração, estejam todos bem.
Como foi a festa ontem, aniversário?
Foi bom, né, padre? Só o fato da gente poder celebrar a vida, elevar a Deus uma prece de gratidão, com certeza já é a melhor festa.
Muito bem, deixamos aqui as nossas felicitações, né, não atrasadas, porque ontem a gente também teve a oportunidade de felicitá-lo aqui na Rádio Coração. Padre Marcos, me conta um pouquinho como é que está aí a concentração agora. Já tem um número considerável de pessoas?
Tem sim, padre Crispim. Nós estamos aqui nos concentrando no estacionamento da rodoviária, já está quase repleto o estacionamento, muitos irmãos também chegando. O grupo Emaús fazendo uma bela animação aqui. Então, tudo está concorrendo para que seja uma caminhada pela paz maravilhosa.
Padre Marcos, o Reinaldo citou que você trabalha na paróquia Santa Terezinha, mas além disso, você coordena as pastorais da diocese. Como é que você está acompanhando, dentro desse período da quaresma, exatamente esse trabalho de conscientização sobre a superação da violência através da paz? Dentro da diocese, você acha que essa repercussão foi adequada e suficiente durante esse período?
Padre Crispim, com certeza. Talvez muitas das pessoas estranharam porque nós não tivemos uma abertura oficial em nível diocesano, mas foi de propósito mesmo, a partir do coração da reflexão do nosso bispo diocesano, que ele gostaria que este ano as comunidades pudessem, desde o momento da abertura, da preparação e das atitudes concretas, para que fossem realizadas a partir da base paroquial. E nós percebemos que realmente essa experiência tem dado muito fruto desde o momento em que houve também a formação, o repasse, aonde aqueles que participaram da formação diocesana levaram para a paróquia. Eu digo por experiência própria como pároco, geralmente quando nós temos uma formação, a gente bem sabe que o espaço do IPAD é um espaço bom, mas não comporta muito mais que 3-4 pessoas por paróquia. Então, como foi feito? Eu motivei uma comissão paroquial de campanha da fraternidade desses 5 membros, e depois, padre Crispim, nós agendamos um repasse em nível paroquial, tendo 90 pessoas, né? Então, a semente que foi ali buscada e que frutificou na comunidade paroquial. Então, eu, por experiência da paróquia Santa Terezinha, e creio que nas demais paróquias não tenha sido diferente. Então, foi e está sendo uma experiência realmente de compromisso, de alegria, de amor com que as comunidades estão refletindo e celebrando e buscando formas para superar a violência.
Quando a gente olha os textos da campanha da fraternidade, eles têm um viés macro, né? Porque eles pensam em uma dimensão muito mais ampla. Pensamos no nosso país, que é continental, mas depois tem a sua aplicabilidade nas nossas comunidades. Você citou aí 90 pessoas que participaram só na sua comunidade desse repasse. Agora, Padre Marcos, como é que vocês incentivaram tanto a coordenação de pastoral como a equipe que anima a campanha, para que concretamente se possa agir nas comunidades buscando uma cultura de paz, né? Que a gente sabe que é um assunto amplo e que tem vários viés, né? Vocês trouxeram um enfoque, além de fazer as pessoas trabalhar a partir do ver, né, de toda a situação que nós estamos vivenciando, e que temos contato, claro, porque a violência a gente tem contato todos os dias nas nossas casas, nas nossas ruas, nas nossas comunidades. Mas vocês trouxeram algumas coisas que vocês indicaram nas comunidades que poderiam ser feitas localmente?
Com certeza, padre Crispim. Primeiramente, nós motivamos para que a comunidade, a comissão paroquial, pudesse olhar ao entorno da paróquia e que pudessem ver realidades de violência. Então, nós tivemos casos, por exemplo, de que eles foram em busca das violências que acontecem nas escolas, no trânsito, nas famílias que vivem também esse flagelo. E então eles buscaram, a partir da realidade do bairro em que a paróquia está situada, depois também hoje a própria Caminhada pela Paz foi fruto dessa atitude realmente de assumir na realidade o que o tema e o lema da campanha da fraternidade propõe, a superação da violência. Então é preciso mobilizar a nossa sociedade, de modo particular hoje, né, Dourados, onde nós estamos inseridos, e tudo isso foi a partir, padre, da própria reflexão, da reflexão que os participantes das formações, das comissões paroquiais refletiram, pensaram, buscaram a partir também da experiência prática.
A gente sabe que a campanha da fraternidade ela tem um foco maior durante o período dos 40 dias da quaresma. Agora, claro, essas ações elas são também propostas para que se desenvolvam durante o ano. A comissão diocesana e a própria coordenação de pastoral tem alguma perspectiva em vista disso de concretamente agir com órgãos públicos ou nas comunidades, nos grupos, para que durante o ano esta lembrança ou este fato, esses fatos sejam recordados eficazmente, ou simplesmente a campanha acaba agora também?
Não, de modo nenhum, né, padre? Porque nós bem sabemos que a busca para a superação da violência é uma constante, né? Em todos os lugares, em todos os tempos, foi e continua sendo um dos grandes desafios para o ser humano também superar as consequências do pecado original. Então, a campanha da fraternidade que acontece em 2018 é apenas uma provocação, uma motivação para ser aquilo que deve ser buscado, vivido todos os tempos e em todos os lugares. Para isso, nós também temos uma comissão permanente de campanha da fraternidade, hoje coordenada pela Janete Faveiro e assessorada pelo padre Otair. Então, eles estarão à frente dessas atitudes, lembrando, propondo para que a luta contra a violência seja uma constante em nossa igreja, em nossa sociedade.
Muito bem, padre Marcos. Queria agradecer a sua participação novamente e felicitá-lo pelo seu aniversário.
Tá certo, padre Cristian. Mais uma vez, obrigado pelo carinho aí manifestado pelo clero. Ontem eu pude acompanhar, através do grupo, né, dos padres diocesanos, a sensibilidade, o cuidado, o carinho com que cada um também pôde manifestar as felicitações a mim.
Um abraço.
Um abraço, padre Cristian. Tem mais padre aqui na linha. Só um
então
minuto.
Tá bom.
Oi, padre Crispim.
Você tá... É o Reinaldo, né?
Isso, padre.
Já pensei que era outro padre.
O senhor está aqui aguardando para falar com o senhor. É o padre Rubens, querido padre Rubens, da paróquia ali São Pedro, na Vila São Pedro, padre.
Bom dia, padre Rubens.
Bom dia, padre Crispim. Bom dia, queridos ouvintes da Rádio Coração.
Padre Rubens, você tem uma peculiaridade. Seu grupo maior de fiéis está no presídio, não é isso?
Eu não estou escutando muito, padre. Eu sou mais velho que o padre Marcos, então estou um pouco meio surdo já, eu acho, sabe?
Não, é que você tem uma peculiaridade que o grupo maior de fiéis seu é exatamente os fiéis que estão no presídio.
Sim, isso mesmo. Lá, minha maior comunidade.
Sua maior comunidade é a comunidade do presídio. É mil e poucos, né?
Você falando isso, eu estou lembrando quando Dom Redovino me deu a posse, tinha 1.950 presos. Ele falou, se você for bom padre, vai diminuir os presos lá no presídio. Mas acho que eu não estou sendo um bom padre, não. Eu vou estar com 2.500 presos.
Rapaz, 2.500. Bom, padre, aproveitando essa deixa que a gente brincou aqui, obviamente brincou respeitosamente com os nossos irmãos que estão no presídio. Como é que é feito o trabalho lá no presídio? Já que a gente ali tem pessoas que sofreram violência e que praticaram violência.
Então, nós temos a quarta-feira, que é reservada para as paróquias, né? A Igreja Católica fazer a visita ao presídio. eu vou sempre na quarta-feira à tarde, juntamente com as irmãs. Então nós chegamos lá, você encontra pessoas que nunca frequentaram a igreja, que não são batizadas, e aqueles que tinham até uma caminhada na comunidade, são batizados, até pertenciam a alguma pastoral, algum movimento, mas por, né, falta de cabeça, às vezes, ou por deixar se influenciar também por umas companhias, acabaram indo para aquela realidade do presídio. Então o trabalho que a gente faz é de escutar, muitos deles realmente partilham a sua história, falam, ó, padre, eu sou de uma boa família, meus pais são muito da igreja, eu também caminhava, mas acabei desviando, procurando uma vida fácil. Tem aqueles que são bem sinceros, mas tem outros que nunca diz que tem culpa, né? Ah, eu tô aqui, mas eu sou inocente. Então a gente vai não para emitir nenhum juízo de valor, né? Mas levar a palavra de Deus, procuramos acolher a todos, sempre ajudando a compreender que para uma mudança de vida é preciso aceitar Jesus, é preciso buscar esse processo de conversão, mas sem forçar nada. A gente faz isso de uma maneira muito livre, já diferente de algumas igrejas pentecostais, que a gente percebe que joga tudo a culpa no demônio, né? Tirando toda esta responsabilidade do ser humano, de escolha, de liberdade. Mas é um trabalho bastante edificante. Não tem uma grande participação, são poucos presos que participam dos momentos de orações que a gente faz, são pouquíssimos também que pedem para fazer a confissão, mas a gente sabe que esse trabalho é assim mesmo, é um trabalho feito de uma forma como se fosse de formiguinha, mas acreditamos que tem efeito.
Agora, Padre Rubens, a gente sabe que há um preconceito quando a gente fala da questão dos presos, né? Aliás, a gente, acompanhando as redes sociais, a gente até se assusta com pessoas cristãs que gostariam de matar os presos, que culpa, né? Só eles têm culpa e eles parecem que não teriam o direito de recomeçar a vida. Como é que é feito esse trabalho na comunidade paroquial para que as pessoas tenham essa sensibilidade de chegar ao coração desses nossos irmãos, porque são nossos irmãos, é raro, mas continuam sendo nossos irmãos, fazem parte da espécie humana, não podemos esquecer disso, né? Para que caia esse preconceito, embora a gente não tire aquilo que realmente foi feito, no sentido que a justiça precisa ser aplicada, mas na sua paróquia, como é que é feito esse trabalho de olhar para o presídio com esse olhar da misericórdia, mas também um olhar de justiça, ir ao encontro desses irmãos com a palavra de Deus, claro, que em última instância é uma palavra que tem a ver com a questão social.
Então, Padre Cris, eu sempre procuro trazer um pouco para eles a experiência que nós vivemos na visita, né? As partilhas, os momentos que a gente vive, ao mesmo tempo a partilha quando eles falam, quando a família vai visitá-los, né, aos finais de semana, mas também aqueles que estão saindo, já perto de saírem, a preocupação de como que vai ser lá fora, se vão ter uma oportunidade, vão chegar pedindo um trabalho, falar que é um ex-presidiário. Então não é tão simples como você disse, mas na comunidade eu procuro trabalhar falando que é um ser humano como qualquer outro, né, que está sujeito a errar, mas também que tem um potencial de mudança de vida, de recomeçar. E eu tenho dois exemplos lá na paróquia de dois ex-presidiários que hoje participam da comunidade, ajudam na pastoral da harmonia, têm o seu emprego, né, são marceneiros, montaram o seu negócio. E ele dizia, padre, a minha preocupação era quando eu voltasse se eu iria ser excluído, se as pessoas iam olhar para mim com discriminação. Mas eu também procurei fazer a minha parte, procurei aos poucos ir na igreja, procurei visitando aquelas pessoas que eu conheço, que ficaram com certeza tristes com a situação de eu estar preso. Então eu comecei a visitar as pessoas, né, conversar com elas, pedir perdão. Então ele também foi uma pessoa que ele foi atrás, né, não ficou se sentindo como vítima, excluído, porque isso de fato acontece, mas ele também deu esse passo. Então isso facilitou muito, e a comunidade percebe, né, que o fato dele ter passado 2 anos no presídio, ele não é diferente de nós. Pelo contrário, a gente vê os passos que esse rapaz tem dado,
que às vezes nos leva à reflexão. E nós que não passamos por experiência dessa, percebemos que às vezes ele é muito mais santo, mais digno do que nós e muitas atitudes, Padre Crispim.
Aham. Padre Rubens,
eu vou ter que desligar porque o som aqui tá muito alto.
Tá bom,
eu
tá bom.
Não tô escutando mais nada. Então, vou passar aqui pra irmã Aparecida que ela vai tentar falar com você, tá bom?
Ok.
Deus abençoe. Oi, Padre Crispim.
Bom, vamos lá. Irmã Aparecida está aí?
Isso, está aqui ao meu lado. Só lembrando, padre, há poucos instantes passou aqui o nosso pastor, o bispo Dom Henrique da Aparecida de Lima. Deixou um forte abraço para o senhor, também o padre Wilson Cardoso de Sá. Nesse momento, padre, o caminhão de som já está fazendo aquela acolhida com todos aqui presentes, todo mundo vestido de branco, muito bonito a manifestação. Eu estou aqui ao lado da irmã Maria Aparecida, ela que é diretora da Escola Imaculada Conceição, também que coordenou todo esse movimento. Bom dia, irmã. Seja bem-vinda à Rádio Coração FM.
Olá, irmã.
Bom dia.
Tudo bem? Acho que
oi.
Oi, irmã, está me escutando?
Estou escutando, sim.
Irmã, como é que o Colégio Imaculada entrou nesse processo, né, para a organização desta caminhada? Se bem que o Colégio Imaculada todos os anos faz uma passeata com os alunos, trazendo à tona sobre essa questão da paz. Afinal de contas, São Francisco, a saudação característica dos franciscanos é exatamente paz e bem.
Isso. Sim. Oi.
Pronto, a senhora me escuta?
Ah, escuto. Então, anualmente a gente faz realmente essa caminhada. Nós, por conta dessa organização da diocese, nós antecipamos a nossa caminhada, que seria no final de setembro, e passamos para o dia de hoje, alterando a nossa programação, né, para atender. Então, nós entramos nessa organização, primeiro porque nós fomos convidados pelo bispo para participar da primeira reunião, e aí nós percebemos que necessitávamos participar da organização em vista da experiência que tínhamos e não percebemos no grupo.
Muito bem, irmã. E hoje o Colégio Imaculada, quais estruturas do colégio? Claro, tem a estrutura toda, mas quais estruturas? Professores, alunos, outros organismos do próprio colégio estão inseridos neste momento agora? Como é que é?
Sim, sim. Todos foram convidados, também o pessoal que cuida da organização da limpeza da escola, todos foram convidados. E os alunos estão organizados nono ano, primeiro e segundo, porque também faz parte do momento da gincana dessa série da escola. Então eles estão com camisa preta destacando o perdão, a camisa vermelha o amor e a camisa branca a paz. Estamos assim organizados aqui na caminhada.
Muito bem, irmã Aparecida, agradecemos a sua participação. Daqui a pouquinho já nos encontramos lá na Praça da Catedral.
Isso.
Um abraço.
Obrigada, bom dia, um bom programa para você.
Obrigado, muito bem. Então falamos aqui com os nossos convidados da Rádio Coração que estão participando neste momento da concentração e início da caminhada. Doutor Fernando, a gente ainda há pouco falou de violência mais localizada no crime organizado, mas eu citei um fato que eu estou me impressionando bastante, a violência nas redes sociais. O que é que virou esse negócio, né? As pessoas parecem que não têm coração. Eu estou acompanhando gente daqui que eu conheço, né? Quando se manifesta, não tem, porque a violência começa às vezes na palavra, né? E a palavra é poderosa, ela acaba se transformando até em questões corporais, né? E a gente está falando agora de notícias falsas, de fake news, de responsabilizar essas pessoas, né? Como é que a OAB tem acompanhado isso? Tem um jeito da gente coibir isso aqui, já desse mundo livre que é as redes sociais, e a gente tem que tomar cuidado também para não estabelecer uma ditadura em relação a isso, a podar a liberdade de expressão. Mas o que é que a gente faz para poder coibir essas coisas, né?
Padre Crispim, essa questão é muito, muito complexa. Na verdade, como o senhor próprio diz, todos temos a liberdade de expressão, né? E, mas obviamente que nossa liberdade de expressão, ela tem limites no nosso ordenamento jurídico, e aquela velha, aquele velho ditado de que nosso direito termina quando começa o do outro. Então, da mesma forma que a pessoa pode se expressar livremente de forma falada, ela também pode se expressar livremente pelas redes sociais, de forma pela internet, enfim. Porém, deve se pautar pelos princípios que regem toda a sociedade. E a partir do momento que essas regras, que esses limites são ultrapassados, deve haver a responsabilização. Por isso, nós temos uma onda muito crescente de estudos de todo o Estado para tentar fiscalizar, tentar investigar e criar formas de punição para quem pratica esses atos nas redes sociais. Hoje, obviamente, nós temos já previsto no Código Penal, que já é do século passado, punição para questões de injúria, calúnia, difamação, né? E infelizmente nós temos visto que, como a rede social dissemina informação muito rápido, ela está sendo utilizada também para a prática de crimes. Infelizmente a gente vê pelos jornais, enfim, pelas mídias, crimes, atentados, mobilizações feitas, convocadas pela internet. Então tem todo esse viés que deve ser analisado, deve ser combatido, deve ser cuidado. Mas eu me veio uma reflexão agora, Padre Crispim, que eu acho que o problema não é só a rede social, né? A rede social é a forma de exteriorização, é aquilo que nós estávamos falando lá atrás. O problema é o ser humano que está com esse sentimento no coração hoje, e aí a forma que ele vai exteriorizar isso pode ser pela rede social. Mas então nós temos que cuidar, e essa campanha pela paz é a reflexão do ser humano, de como estão nossos sentimentos, como está nossa capacidade de lidar com o ser humano, com o próximo, os nossos limites, aquele chamado pavio curto, né? Por que está cada dia mais curto? O senhor falou agora há pouco das questões de trânsito. Se me permite, eu trazer outra reflexão aqui. Uhum. Quando o senhor falou do sistema penitenciário, dos presos, eu sou professor universitário, dou aula de direito processual penal, e eu chamo a atenção para os meus alunos, porque nós, enquanto cidadãos, em tese e a princípio, ou até neste momento de bem, a gente costuma olhar para aquelas pessoas que violam a lei, que violam o tipo penal, que praticam um crime, que, enfim, e acusá-los, né, veementemente. E quando nasce aqueles princípios, aquelas defesas, direitos humanos, devido processo legal, às vezes possibilidade de responder em liberdade, a sociedade se organiza e critica tudo isso. Mas eu chamo a reflexão dos alunos, e aqui da sociedade em geral, que quando a gente fala em crime, em justiça penal, e fala em crime, o primeiro elemento do crime é uma conduta, e essa conduta só pode ser do ser humano. Só é incriminada uma conduta do ser humano. Então é a minha conduta, é a conduta do senhor, é a conduta de quem está nos ouvindo. Nós, no dia a dia, nas nossas relações pessoais, estamos com possibilidade de praticar uma conduta dessa a qualquer momento. Uhum. Eu trabalhei no sistema penal, nos deparamos com pessoas que até então eram de bem, né? Às vezes adolescentes que foram seduzidos pela questão do tráfico, tem um dinheiro fácil, às vezes um crime passional. Às vezes, a gente vê isso todos os dias, tem casais que vivem, são da sociedade, tem princípios basilares que formam a sua família, de repente se depara com uma questão passional, uma traição, etc., passa os limites, pratica um crime, vai ficar no sistema penitenciário. Então a gente tem que ter essa noção de que as garantias, às vezes, né, como o senhor falou, são nossos irmãos, tem que ser cada vez mais melhoradas. A gente não pode apenas apontar o dedo, incriminá-los e querer tirá-los da sociedade. A gente tem que ter noção de que eles vão retornar.
Mesmo que o princípio da justiça é punitivo, mas sobretudo é restaurativo, né? Restauração, não
é? É óbvio que a questão da ressocialização hoje é apenas uma palavra, né? Na prática não funciona, mas aí é uma cadeia de consequências. Não funciona por quê? Isso já leva, para o senhor ver como a questão é lógica, ao primeiro bloco que nós discutimos, a questão da falta de investimento de estrutura do Estado. Então nós não temos um sistema penitenciário com investimento suficiente para ter uma estrutura para praticar esses efeitos da pena, que não só a punitiva. Então não podemos olhar só para isso também, porque o Estado também é falho. Uhum. Nós tivéssemos um sistema penitenciário estruturado, todos os regimes aptos a cumprir a sua função, talvez o cenário seria diferente. Uhum. E nós temos que ver que a nossa Constituição não prevê, nosso ordenamento não prevê pena perpétua, então eles vão retornar. Então é muito interessante, parabenizo os trabalhos religiosos, né, feitos dentro do sistema penitenciário. Temos que ter cada vez mais convênios, temos que ter projetos para que quando a pessoa saia tenha uma oportunidade de escolher o caminho do bem. Porque eu falo que nossos dias são pautados por escolhas. Então hoje eu posso escolher o caminho do bem e espero escolher todos os dias, mas o dia de amanhã só a Deus pertence, nós não sabemos o que vai acontecer, né? Então essa é uma reflexão, que a rede social é só um mecanismo. O problema está no coração do ser humano, no dia a dia dele, a falta de paciência, na forma agressiva de agir, derivada de vários fatores, né?
Uhum. Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo, daqui a pouquinho já retornamos com o nosso último bloco. Provavelmente alguém vai interagir conosco ainda da caminhada, né? O Reinaldo deve estar vendo alguém que pode falar conosco. Aproveito e deixo um abraço aqui para o Ricardo Nogueira, que está parabenizando o programa e os nossos convidados.
Programa Ponto de Vista.